Olá, olá. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Começando o chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com. Bora lá. Começamos com o nosso usual teste de vídeo, teste de áudio. Já vou cumprimentar o pessoal aqui que mandou bom dia, né, para enquanto aguarda a confirmação para a gente começar efetivamente e imediatamente. Ó, parece que hoje nós estamos com um pouquinho mais de pessoas, aparentemente. Ronaldo Oliveira, Bizura, bom dia e boa tarde a todos. Ronaldo Oliveira, bom dia. Boa tarde, só daqui uma hora, pelo menos no meu fuso horário, né? Joelson Chagas, bom dia, Bassi, bom dia. Jacaré do MS, dia, dia. Eduardo, bom dia, bom dia. Ronaldo Oliveira, confirma áudio e vídeo. Obrigado, Ronaldo Oliveira. Oti, bom dia, André. Áudio e vídeo excelentes, que bom. Obrigado, Oti. Né? Imagina ficar 2 horas ouvindo com áudio ruim, né? Ninguém merece, ninguém merece. Ai, ai, hoje, né? 10, tinha me esquecido. Hoje, 10 de outubro de 2020, sábado. Bora lá, pessoal. Bora lá levantar, espreguiçar, né? Pra quem acorda às 6 da manhã, meus parabéns. Pra quem não acorda às 6 da manhã, vamos preparar esse almoço aí, né? Pro dia, pro sábado, pelo menos estar no horário certinho, né? Só vou ver se tem mais alguns bom dia aqui, já vou encaminhar. Pessoal, aberto para dúvidas gerais. Como sempre, eu trouxe alguns assuntos para mostrar para vocês, alguns assuntos interessantes. Essa semana teve o chat na quarta-feira. Deem uma olhadinha lá se vocês tiverem curiosidade. Tentei fazer o exercício do amortização, vira juros e não deu muito certo, mas dessa vez alguém que não eu fez essa conta, eu vou conseguir demonstrar em vez de pedir como exercício para vocês essa questão. O problema é que daí, sem fazer o exercício, vocês não vão saber o porquê. Vocês só vão saber o quê, né? Daí tem. Mas paciência, é uma forma de conhecimento. Ah, Magrão R, dia, vídeo e áudio ok. Que bom, Magrão, obrigado. Santos, eu também, bom dia, vídeo e áudio ok. Obrigado, Santos. Ronaldo Oliveira, porque estou trabalhando desde as 5 da manhã. Aí, daí que eu vou te matar de sono, então, Nossa Senhora. Sexta-feira, bom dia, sexta-feira. É, mas lembrando que hoje é sábado. LC da Mata, bom dia, bom dia. Pessoal, aberto para dúvidas gerais. Até dúvidas de chats anteriores, né? Eu percebi que isso tem sido bastante recorrente, né? Tem alguns assuntos que eu trouxe aqui. Tem alguns assuntos aqui que eu trouxe. Eu trouxe mais para vocês verem que as dúvidas gerais realmente acontecem. Não só, né, as dúvidas que talvez vocês tenham, ou que vocês veem que iniciante tem, não é só vocês, né, são outros públicos também. Vou começar por ele para que é mais, para ver se enquanto a gente aguarda, enquanto a gente fica no aguardo de dúvidas gerais. E meu Chrome está funcionando. Nossa, funcionou de primeira hoje. Que raridade, né? Que raridade. Dúvidas do além-mar. Essa aqui, na verdade, já tem alguns dias que eu tinha separado, não tinha contexto, né, para trazer ela, mas eu gostei dessa aqui, né? Olha a dúvida. De que forma a análise técnica envolve astrologia e leitura de folhas, né? O borra de café seria talvez a tradução mais próxima no Brasil, né? E não, aqui o cara, acho que até na inocência mesmo viu alguma coisa assim e não entendeu, né? Que era uma crítica à parte da interpretação. A análise técnica é muito científica, menos na parte da interpretação. E a resposta, inclusive, é bem interessante, né? Explica que essa colocação, de maneira geral, é um super exagero, né? E por si mesma a colocação é incorreta. Mas eu achei muito engraçado, ou muito inusitado, né? Que alguém que leu uma coisa nessas linhas, né? E literalmente perguntou como uma pergunta literal, né? Como se essa. Qual a relação de um com o outro, né? Como se a relação fosse a séria. Outra postagem que eu achei interessante, né? Essa que eu sei que é sardinhagem total, fora, inclusive, dos termos aqui do site. Né? Em termos de segurança, qual que é a coisa mais próxima de títulos do governo? Sim, pessoal, tem gente querendo mais retorno sem acrescentar risco. As respostas são interessantes, inclusive em termos práticos. Obteve uma resposta que é: como você faz para chegar numa resposta tão boa quanto isso? Tem uma resposta prática para isso, em inglês, paciência. Mas a questão é mesmo trazer isso, ó, não é só aqui. Esses fenômenos que vocês veem aqui são bastante, bastante gerais. Daí, esse aqui também é um que eu fazia tempo que estava querendo trazer para vocês, por curiosidade. E esse é o mais recente, e esse eu achei genial, né? Porque não é tão óbvio assim, né? Como eu posso travar, né, ou compensar minhas despesas de casa usando mercados financeiros, né? Essa é uma pergunta boa, né? Como que eu travo nas minhas receitas, na verdade, né? Como é que eu faço as minhas receitas acompanhar minhas despesas pessoais usando mercados financeiros, né? Mas household, né? Minhas despesas caseiras ficou engraçada na mesma frase que mercados financeiros. Essa aqui não tem respostas tão objetivas assim, tem umas respostas aproximadas, mas é pelo inusitado mesmo, né? Porque o cara coloca aqui uma lista, né? Coisas que eu gostaria de compensar, coisas que gostaria de travar, né? Coisa que eu queria ter hedge. Eu queria ter hedge dos meus aluguéis, queria ter hedge de eletricidade, água, gás natural, telecomunicações, petróleo, alimentação e bebidas e outros custos de vida, né? O cara quer literalmente fazer o hedge das finanças pessoais dele. Para vocês confabularem aí um pouquinho, os meus caros pessoas que estejam me ouvindo ao vivo, né? Como que você responderia essa questão? Né? Essa aqui tá no top da sardinhagem, mas tá no top também da discussão que não deixa de ser interessante. Tem outras discussões aqui um pouquinho mais avançadas que eu vou trazer para vocês, e uma delas vou ter mais duas de fundo imobiliário e uma daquela do LFT, que eu nem sei se parou de descolar LFT ou não. Mas a situação da LFT eu sei que ainda está incomodando. Posso tentar explicar mais uma vez, tem um vídeo já explicando disso. Aqui na base tem um vídeo inteiro dedicado a isso, né? Não dá tempo de ser tão eloquente quanto um vídeo inteiro em alguns minutos. Deixa eu ver, chegou alguns bom dias aqui. Ted Fox, bom dia, bom dia. Descartes, bom dia. André Todos, bom dia. E uma dúvida eu acho. Vitor Arg, olá Basti, tenho gostado muito dos chats, especialmente pelas reflexões que tem gerado. Você já falou sobre CVM, arbitragem, amortização, gerar juros, delay para o índice influenciar meu rendimento. Daí cortou porque aqui corta. Então não é uma dúvida, né? É um agradecimento. Sim, de nada. E sim, meu chat ele foge um pouquinho porque eu faço do muito básico ao muito avançado, quando? De um minuto para o outro, né? Então, tem assuntos avançados, tem assuntos que são muito ocasionais, tem assuntos básicos que são repetitivos, não tem jeito, né? Mas podem ver, pessoal, que o assunto se esgota assim, né? Tem dias que está super movimentado, tem dias que não tem dúvida, e a gente encerra bem, bem mais cedo. E hoje, pelo jeito, vai ser um dia que vai encerrar mais cedo, tá? Sem dúvidas. Isso abre espaço para eu trazer algumas questões interessantes para vocês de material de terceiros. Porque, de fato, esse é um chat de dúvidas, né? Mais qualquer outra coisa. Bom, coisas curiosas ou coisas que talvez tenham sido pouco notadas nesse dia. O relatório do RBR Rendimento High Grade, né? Relatório de risco, né? Não é exatamente um relatório gerencial. RBR-R11. Esse aqui, pessoal, para quem não ainda lida muito bem com o fundo de papel, é bem interessante porque ele dá dois contextos. Ele explica quais são os principais tipos de... Quais são os principais tipos de CRI, né? O que que é um pulverizado, o que que é um corporativo, o que é um estoque performado, né? Ele vai explicando não só os macrotipos de CRI, né? De créditos ou formas de estruturação de crédito que tem em CRI, como ele explica também, né? De onde que vem o dinheiro, como que é a garantia, porque sim, pessoal, esses nomes eles não são em vão, esses nomes dão uma noção grosseira de qual é o tipo de devedor e como que esse dinheiro entra, a ponto de ser possível sim generalizar ele em subclasses. Então essa é a primeira coisa interessante desse relatório do RBF, né? Ele explica os subtipos. É bom para conhecer a terminologia, é bom para saber onde é que você está pisando. E ele também dedica um espaço enorme no relatório para falar do pulverizado multidevedor, que esse é bastante comum no mercado de hoje. E a visão, daí a segunda coisa é muito interessante, né? Como esse aqui é o segundo relatório de risco, eles fazem uma teste. No primeiro, eles fizeram futurologia. E nesse aqui, eles comparam o que aconteceu com a futurologia. É muito interessante ver que teve casos melhores e piores em relação à futurologia. E sim, futurologia é para ter noção, futurologia não é para acertar, pessoal. Não tem nenhum que cravou aqui, embora tenha uns. Acho que tem um ali, sim, que está no zero, né? Que a previsão bateu. Um caso. E os outros? Nenhum bateu. Normal. A terceira coisa mais interessante nesse relatório, além de dar umas outras detalhadas, é esse aqui, que é uma coisa que eu comento, eu sei que é meio avançado e passa desapercebido, e é que não é usada essa terminologia, então talvez por isso seja pouco conhecido, mas CRIs, esses pulverizados que tem nas carteiras de FIIs de crédito, eles são super seniors. Eles têm a história de que a amortização vira rendimento, vira juros, né? E é uma conta nova da óbvia. Você tem que saber de legislação primeiro, depois tem que saber de práticas usuais, tem que saber preferência de pagamento de despesas, eu repasse em cada nível e tem vários níveis. É chato pra caramba, mas que esse relatório, né, eu me senti levemente vingado, porque ele soltou essa conta aqui, né? Ele dá esse exemplo aqui no caso de estoque performado, né? Imóveis prontos. E olha que interessante aqui, ó. É um número meio mágico, né? Quantas vendas, né? Você vai saber que vende e que é empreendimento. É um número mediano, mas número simples ajuda no entendimento, pelo menos, né? Tem aqui, ó. Quantas unidades ele vendia mais ou menos antes da pandemia? Quantas unidades ele vendeu nos últimos 6 meses, né? Os piores meses da pandemia. E o último item aqui, que talvez seja o mais interessante: necessidade de vendas para pagar os juros. Note que ele está sendo bem específico aqui, olha. Quantas unidades eu tenho que vender para que o CRI pague juros e o FII pague rendimento? Note que ele não está falando que está tudo bem aqui, não. Não é nada perto disso. Não estou falando assim. Quantas vendas eu sofro, eu posso ter, eu devo ter no mínimo para pagar juros? Ele não está falando que isso é bom ou ruim, isso na verdade é péssimo. Mas notem que é um número pequeno, nesse caso aqui, 7 unidades. Sabe-se lá que tipo de unidade média que é que ele está usando aqui, mas antes da pandemia ele vendia 25 unidades, né? Por mês, eu chuto. Nos últimos 6 meses, ele vendeu 17, uma sensível diferença. E ainda assim, para o fundo pagar juros como se nada tivesse acontecendo, se tudo tivesse bem, precisa de 7. André, mas não faz sentido ele vender pouco e pagar tudo de juros. Não importa que não faça sentido, importa que a amortização vira juros e por isso a quantidade é sim incrivelmente reduzida. Vou deixar aqui porque eu sei que essa parte que sempre gera, tem gerado muita dúvida recentemente. Vamos ver se chega alguma coisa disso, senão a gente parte para a próxima questão. Descartes, André, dada nossa insegurança jurídica, nossa protecionista legislação do inquilinato, Como você analisa as perspectivas dos FIIs residenciais? Descartes, analiso como olhando o mundo lá fora. Eu sei que a justiça lá fora parece tão diferente da nossa, mas é muito mais em termos de prazo, não em termos de regulação final. Tem sim jurisprudências bem protetoras do inquilino. E varia se está em crise, varia se está tudo bem. Né? Se está tudo bem, é difícil de argumentar para o inquilino. Quando está tudo mal, é mais fácil de argumentar para o inquilino. E basicamente, ainda que a proteção maior para o inquilino, e até deve ter, hoje em dia tem advogado bastante safo, né? O pessoal sabe hoje em dia que o contrato, né, envolve. Se você não pedir garantia nenhuma do inquilino, você é expulso ali muito mais fácil. Então, tem umas pegadinhas assim, né? Ah, é preferível ter garantia do inquilino? Depende. Se você tem uma ou duas unidades, sim. Se você tem 30, 40 unidades, você pede zero garantias do inquilino. Uai, André, por quê? Porque é assim, expulsa o cara muito rápido. Muito rápido. Então, pessoal, tem esse tipo de ajuste fino. Não é uma questão de tudo ou nada. E não é uma questão nem de média de mercado e nem da média da sua experiência pessoal. O tiro vai para os dois lados. Então, eu não me preocupo, não vejo nem alterações positivas ou negativas. Não. Como se analisa a perspectiva de FII residencial? Não tem. Vamos acompanhar e o que acontecer depois de 4 ou 5 anos provavelmente é o normal desse mercado. Tá começando agora, né? Pode ser diferente? Pode. Vamos ver como que é aqui no Brasil. Descartes, teriam de ser muito pulverizados para diminuir os riscos. Diluir os riscos. Sim, Descartes. Não só para diluir o risco, Descartes. Não só para diluir o risco. O custo de operar um residencial é alto. Por unidade. Ele é alto por unidade. Mas se tem uma maneira de você diminuir esse custo por unidade, se eles estiverem num prédio só. Então, ou vários prédios muito perto uns do outro. Então, tem que ser pulverizado, tem que ser muitas unidades, de preferência num prédio só, para que ele fique mais rentável. Então, isso na prática impediu a criação dos residenciais por muito tempo no Brasil, porque não tinha-se o incentivo, não tinha-se o incentivo de vender unidades em batelada para alguém. A pessoa preferia vender no pingadinho porque era muito mais lucrativo. Agora que a crise apertou, agora que o pessoal está com dinheiro para comprar o prédio inteiro, ou o construtor está sendo obrigado a vender pedaços inteiros do prédio, que está surgindo. Não é coincidência que está surgindo residencial só agora. Só agora que os vendedores foram forçados a vender de batelada, só agora que tem fundo imobiliário está popular o suficiente para dar um cheque em branco para um gestor comprar de batelada, ao contrário do que acontecia até bem pouco tempo atrás. Tá? Vitor Arg, como funciona esse relatório de risco? Vitor Arg, é igual relatório gerencial. É completamente voluntário e é completamente despadronizado. O cara escreve o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Não espere disso é legal de ter, é papo de vendedor, tem que estar com um pezinho atrás, mas fora isso, é igualzinho relatório gerencial. É assim que funcionam esses relatórios de risco. Só que em vez de ser focado na operação normal do fundo, ele tenta focar em algum aspecto mais atemporal, mais geral, do aspecto da carteira, provavelmente, ou do aspecto de mercado. Descartes, você poderia também listar alguns FIIs exóticos não listados? E quais deles teriam mais possibilidade de vir para o mercado de varejo no médio prazo? Listar é difícil, né? Mas dá para ter uma noção. Eu acompanho os fundos da CVM. Dá para ter uma noção que fundo de desenvolvimento vai ficar muito mais comum. Já está ficando, né? Mas vai ficar mais comum ainda. Está chegando desenvolvimento de logística no mercado. Fundos puramente, não é que o fundo vai ter logística, né? Hoje está começando a ser comum fundo de logística ter desenvolvimento, né? Bresco está aumentando um imóvel lá, acho que é HGLG, está construindo outro, né? O mercado está caminhando para ter um pouquinho de desenvolvimento, mas está começando fundos puramente de desenvolvimento, né? Tá chegando também fundos de prazo, fundos com multiclasse de cotas, que antes era uma coisa extremamente rara, hoje já tem uns 4 ou 5 listados, e em listagem tem também mais uns 4 ou 5. Talvez isso vire uma característica permanente do mercado. E fundos de arrendamento, né? Eu sei que o Terrax a gente conta como agrícola, mas não é, né? Ele é um financiamento, por acaso, com garantia imobiliária agrícola. Mas fundos de arrendamento, fundos que ele tem a propriedade superficiária do imóvel e mais nada, né? Então, o imóvel que não fica alugado um mês é prejuízo mesmo. E esses estão começando também a ser listados, tá começando a ser criados e listados, em vez de ficar só na mão de institucional. Deve ter muito mais coisa aí que eu não estou lembrando agora, mas esses que me vem à cabeça de que coisas mais incomuns que talvez a gente veja, se não nesse ano, provavelmente já no ano que vem. Ted Fox, só que o prazo de demora da resposta judicial favorece o inquilino, eu sei. Por isso que eu fiz questão de notar. A justiça não é exatamente tão diferente. O tempo de resposta, sim. Isso é uma diferença importante entre a justiça brasileira e algumas outras aí. O Eduardo comenta para o Descartes que a maioria dos FIIs não listados se assemelham aos listados. Concordo. A maioria dos não listados são muito parecidos com os listados. Ainda assim, nos não listados tem muito desenvolvimento, tem mais superficiário, menos propriedade. E é claro, né, tem mais fundo com rolo também. Impressionante a quantidade de fundo enrolado não listado, viu, pessoal? A gente já fica espantado quando vê um listado com rolo. Sim, a gente fica espantado. Nos não listados não é tão espantoso assim, não. Eu até brinquei, eu acho que no curso. Ah, pessoal, semana que vem tem curso, mas eu brinquei no curso ou no chat, não lembro agora, mas eu acho que foi no curso, né? Um fundo que parece ser listado e que você olha no índice assim, tem no sumário da oferta, né? Você vai lá, não, eu quero achar o estudo de viabilidade. Você vai até o índice e vai lá, estudo de viabilidade. Daí o item seguinte, né, do sumário, é um texto gigantesco falando de processo judicial, homologação de acordo, massa falida, né, num fundo de desenvolvimento. É muito engraçado você ver um título gigante falando de acordo, de homologação de acordo judicial de massa falida de construtora. Que legal que esse fundo começa, né, para ter um item no sumário com um título longo com essas palavras. Paizão, bom dia, André. Bom dia. E Eduardo comenta: dos listados, sem liquidez, tem o FINF, talvez seja o mais exótico, tem ETA, estação de tratamento de água, praças de pedágio. É, infraestrutura. Ah, tem o listado de cemitério, né? Tem um chamado sobre trilhos, né, que é não listado, mas não é um FII de trilhos, pessoal. Eu acredito que seja um FII de unidades superficiárias em estações de trem, pelo que entendi. Tem estádio de futebol, né, não listado, tem esses de desenvolvimento exótico. Eu conversei com um pessoal que queria fazer um fundo que ele compra alavancado um imóvel por mais de meia década, e o objetivo do fundo é não pagar rendimento, é comprar o imóvel alavancado. Não é exatamente exótico, né? São operações que existem no mundo real, né? Mas que não são populares em fundo imobiliário de público geral. Ó, interessante, isso aqui não gerou dúvida. Essa necessidade de vendas para pagamento de juros. Interessante, interessante. Foxhold, André, fundos e tijolos multi, colocando pé no desenvolvimento e fazendo emissões para que isso não seja uma forma de virar hit e dar dinâmica maior aos FIIs? Sim, Fox, eu concordo no geral com essa afirmação. É o mercado norte-americano. tem bastante desenvolvimento. Não é o fundo de desenvolvimento, é o fundo normal que tem desenvolvimento. Ou compra imóvel na beira do desenvolvimento, ou compra um pedaço do imóvel e não tem dó de vender ele um pouco devagarzinho depois, né? Ele ser o passo final da construtora. Quem já fez o curso conhece esse slide, né? Se está barato, você compra. Se está no preço, você reforma. E se está caro, você desenvolve. Nunca antes na história desse país a gente viveu tanto tempo com juros baixos. A gente não sabe o que é viver com juros baixos. Eu acho que pouca gente tem experiência de saber o que juros baixos dá muito mais planejamento para muito mais gente, melhora a vida de todo mundo, rico e pobre. Mas sim, tem um efeito colateral que encarece tudo, né? Quando você tem juros baixos, tem financiamento baixo, e financiamento baixo é preço alto. Então, pode ser uma questão de tamanho, né? Os fundos não tinham tamanho antes para fazer essas coisas, ou de fato era melhor comprar do que desenvolver. Talvez agora estejamos num ponto em que não só tem tamanho para fazer isso, como a necessidade faz o sapo pular, né? Você precisa desenvolver para não ter um retorno abaixo do medíocre. Abaixo do medíocre. Porque mesmo na crise, pessoal, mesmo com juros, mesmo na crise, né, que deveria ter barateado as coisas, não barateou, não. Teve gente que se apertou, teve gente que se apertou, mas já desapertou quase tudo, pessoal. Tá faltando equipamento. Alguém que mexe com construção aí pode dar algum testemunho, na positiva, na negativa, de que como é que tá o preço do cimento na cidade de vocês? Vocês estão conseguindo alugar máquina de bater cimento, máquina perfuratriz? Vocês estão conseguindo bloco? Bloco, pessoal. Tá faltando cimento, tá faltando tijolo para construir as coisas. Material de construção tá em falta. Isso tem duas situações que acontece isso. É guerra civil ou o negócio está voando. Né? Quando falta cimento, você testa. Ah, tá com guerra civil? Não, então as coisas estão caras, né? É uma piada muito forçada, mas não deve ser tão longe assim da realidade, não. Então, Vaxhold, sim, a gente está chegando perto do mercado de REITs. Fundos muito grandes, fundos que desenvolvem. Inclusive, o pessoal se espanta hoje. Vou aproveitar para puxar um outro assunto que é: nossa, o fundo não para de fazer emissão. Pessoal, demorou para gestor descobrir que a plataforma chamada Bolsa é um bolso sem fundo. Me espantou que isso tenha demorado para acontecer, na verdade. Se eu fosse ter um fundo, eu ia fazer isso mesmo. Não ia alocar por alocar, óbvio, não ia emitir por emitir, mas tendo negócio, sai emitindo sem parar. Obviamente que isso leva à discussão seguinte, né, que está polêmica, inclusive, de emissão abaixo do VP, emissão acima do VP, emissão que aumenta yield, emissão que diminui yield, emissão sem parar, emissão que não transfere ganhos de escala, mas pessoal, existe uma plataforma chamada Bolsa. Se você consegue pôr seu pezinho lá para dentro, você consegue listar o seu veículo, o céu é o limite. É. Pode ser uma questão de tamanho? Pode. É, não tinha desenvolvimento porque não tinha tamanho. Os fundos que tinham desenvolvimento é exclusivo de desenvolvimento? Não. Não, pessoal. Depois, a partir de um certo tamanho, você tem equipe. A partir de um certo tamanho de equipe, você tem um negócio. Descartes agradece esclarecimentos a André e Eduardo. Nada. Victor Arg, o que vemos no seu curso semana que vem, Bass? É algo mais básico ou algo mais para intermediário? Victor Arg, é o básico, é os dois. É, o curso que eu vou dar semana que vem, ele é o módulo 1 de fundo imobiliário, que é incrivelmente básico, tá? É para o público mais iniciante. Eu sei que ele não condiz muito bem com o público aqui da Baster, mas para quem eu criei eles pensando naquelas pessoas, nessa massa de pessoas que entrou agora, então muito básico. E vai ser de manhã. E à tarde é o tal de módulo 2, que ele não é intermediário, ele já é mais para avançado já. Não é o avançado último, mas deixa eu pôr em outros termos para você. O módulo 1, que é de manhã, Eu falo um pouquinho sobre tipos de negócios imobiliários, falo um pouquinho de tributação de FII, legislação de FII, falo como que FII se encaixa nesses negócios do mundo real e falo para vocês, mostro para vocês coisas que existem no tal de relatório gerencial. E basicamente a metade do módulo 1 é isso, ó, pessoas, leiam o tal de relatório gerencial, leiam o tal de relatório gerencial, só que daí eu vou mostrar para vocês coisas que tem no relatório gerencial. Esse é o módulo 1. O módulo 2 é informe estruturado, é demonstração financeira, é tentar ser Zé Continha com fundo de tijolo, e é ser Zé Continha no fundo de papel, é falar de pegadinha de desenvolvimento um pouco, falar de pegadinha de estudo de viabilidade. Ou seja, o módulo 1 é básico e relatório gerencial. O módulo 2 é tudo que está fora do relatório gerencial, um pouquinho de precificação, um pouquinho de pegadinhas. Espero que isso responda a dúvida, Vitor Arli. Salve, Odonto. André, subscrição com valor ajustado pelas últimas cotações, isso não forçaria a depreciação do valor da emissão? Depende, Sávio. Quando em 2 de janeiro uma subscrição com valor ajustado pelas últimas cotações seria PVP acima de 120, né? Então forçaria, depende onde que está o PVP normal do mercado na época que isso é feito. Agora tem muitos fundos com PVP perto de 1 ou abaixo. Em 2 de janeiro desse ano, a imensa maioria dos fundos estava com PVP acima de 1. Então a resposta é não, não forçaria. Não forçaria em todas as situações. Percebe? A pergunta não contextualiza quando. Então, se não contextualiza quando, é sempre. Então, sempre força? Não, não sempre força. Vitor Arg. Gerou muita dúvida. A quantidade de vendas. Por que são necessários 7 imóveis para cobrir os juros da operação? No caso do RBRR, por causa da carteira do RBRR, mais ou menos 7 imóveis para cobrir juros. A resposta é a seguinte, pessoal. Amortização de CRI provavelmente vira juros no FII. Como assim? Eu peço para fazer esse exemplo numérico para exercitar as pessoas, mas eu sei que não dá certo, então eu vou dar a resposta basicamente o seguinte. Meu CRI está planejado, pessoal. Existe um planejamento de pagar 2 milhões esse mês de juros e 2 milhões. 2 milhões. 1 milhão vai ser de juros, 1 milhão de amortização. Deu pandemia. Deu pandemia. Metade das pessoas está pagando o seu boletinho, que tem juros e amortização. A outra metade não está pagando o seu boletinho. Então, um pouco de pessoas pagou o seu boleto, e no boleto dessas pessoas tinha juros e principal. Esse dinheiro cai numa conta, na conta do CRI. Nesse mês deu 1 milhão. Somando tudo, a somatória de tudo que pagou de boleto caiu na conta de 1 milhão. Nesse mês, o CRI vai pagar 1 milhão de juros. Ué, mas André, mas não foi 500 mil de juros e 500 mil de amortização que entrou? Não importa. O CRI paga os juros primeiro e o que sobra vira amortização. Então, num mês que muita gente pague, os juros é limitado e a amortização cresce. No mês que pouca gente paga, a amortização decresce primeiro e sim, pode decrescer tanto a ponto de os juros diminuir. Mas percebam que quem varia primeiro é a amortização. E pode chegar num ponto de amortização zerar e o fundo pagar 100, o CRI pagar 100% de juros naquele mês. Então, pouca gente pagando, poucas vendas podem ser suficientes para pagar os juros de todo mundo, porque a amortização vira juros. No nível da SPE, no nível da CCI, no nível da CRI e no nível do FII, tem quatro conversões de amortização vira juros no meio do caminho. Não é nem em um lugar só, são quatro lugares. Alguma dúvida? Medium Dog, André, bom dia. Em algum chat você comentou que está zerado em tijolo, que está relacionado a você ser juros real chaser. Poderia comentar sobre estratégia? Eu posso comentar, mas a explicação é essa mesma. Eu caço juros reais, eu caço retorno real. Note que eu não estou catando dividendo e yield, tá? Nessa carteira tem fundo que não paga dividendo. Está planejado de não pagar dividendo por 3 anos ainda, né? Vocês têm fundos imobiliários que está planejado não pagar juros de nascença? Não estou falando de fundo de shopping que por acaso zerou nesse ano. E o engraçado do chaser de juros real, né, é que, né, o caçador de juros reais, é que eu percebi só depois que eu fazia isso, né? Não foi nenhum planejamento, mas eu considero aluguel de fundo de tijolo um retorno real, já é uma coisa bastante incomum. Mas esse é o primeiro ponto. Então eu considero aluguel um retorno real, não porque é ajustado à inflação, nada disso. Só porque é um dinheiro que caiu na minha conta. E esse dinheiro que é da minha conta, o mês que vem não vai ser afetado pela minha distribuição se eu reinvisto ou não esse dinheiro no tijolo. Caso de papel, não. Caso de papel, tem aquela birra lá do longo prazo, então eu não considero os juros de papel, o dividendo de fundo de papel, como real, eu considero como nominal. Isso leva a uma questão muito interessante, né? Se eu olho para fundo de tijolo, o dividendo de fundo de tijolo como um retorno real e o dividendo de fundo de papel como um retorno nominal, e eles mais ou menos precificam igual, isso significa que haverá situações onde o nível está alto e um deles é juro real, o nível vai estar abaixo e o outro, que é nominal, vai estar maior que o real. É isso. Essa é a estratégia. O problema dessa estratégia, ela vai mexer a carteira toda, é um inferno. Mas eu não penso nisso como mexer a carteira toda. Eu olho o relatório todo mês. Você já deve ter visto eu falar isso também, né? Eu olho os relatórios, pessoal, dos fundos que eu tenho, dos fundos que eu não tenho. A carteira boa, na minha singela opinião, é os que eu quero tá dentro, os que eu não quero tá fora. Eu calculo o juros real. Calculo não, eu chuto o juros real de cada um deles e eu foco naqueles que têm retorno real maior. Essa é a estratégia. Angus, André, os corporativos são realmente. Já parei por aí. Onde que você ouviu falar isso? Mas vamos tentar responder. Angus, os corporativos são mais seguros que os pulverizados, ou a execução da garantia nos pulverizados pode deixar mais seguros? Angus, não é tudo ou nada. Garantido que o corporativo tende a ser melhor, não que é mais fácil de executar, mas pelo menos mais rápido de executar. E fluxo de pulverizado tende a ser melhor porque ele não é tudo ou nada, né? Ele decai devagar, ele sobe devagar. Então, em termos de risco, o retorno de pulverizado é menos tudo ou nada, né? Ele é mais convencional. Agora, a garantia de pulverizado é um pé no saco de executar. A garantia de corporativo tende, não é a regra, ser mais fácil de executar. Então, não é positivo em todas, não. Cada um tem a sua vantagem e sua desvantagem. Noda, bom dia, André. Bom dia. Mais 20 minutos de bom dia, pelo menos. Ó, o pessoal comentando aqui. Jacaré do MS. Aqui no MS tá tudo um absurdo. Fiação mais que subiu. Mais de subiu mais de 100%. O cimento início de ano estava 19,22, agora está 26,30. Pois é, né? Ó, MS, região dita não central, e ainda assim, ó, imagine como todas as regiões ditas centrais, hein? E Eduardo, sou engenheiro e trabalho na estruturação de incorporações, aumento de 30 a 40% dos preços, revisões brutais de orçamento, falta concreto de tijolos no mercado. Pois é, né, pessoal? Duas visões aí, né? O preço de tudo subiu e tá vendendo, que nem pãozinho quente. Será que esse aumento de GPM é tão passageiro assim, né? Ou pelo menos o aumento setorial em tijolo é tão passageiro assim, né? Sim, pessoal, isso é novidade para mim, tá? Essas coisas que vocês estão relatando aqui em São Paulo já era um fenômeno virando junho para julho. Junho para julho, né? Tava meio parado as coisas ainda. Faltou coisa, mas aí o pessoal achava, não, faltou coisa porque desestruturou, né? As linhas de produção não estavam funcionando, teve parada de fábrica, transporte estava uma confusão, né? Ah, não, faltou coisa, mas é linha de produção. As linhas de produção estão restabelecidas, as linhas de produção estão exauridas. As linhas de produção que nós tínhamos antes, né? Não foi perdida linhas de produção nesse mercado. Nós estamos com exaustão, estamos com falta de material, sem perda de capacidade produtiva. Isso não é sinal de guerra civil, né? André, pelo que já vi a respeito, nossos CIs são estruturas incomuns, se não únicas. Pois em todos os países que vi, os REITs são estabelecidos como empresas e properties com alto payout. Não seria benéfico para o mercado isso ocorresse aqui também? Permitiria alavancagem mais fácil, menos necessidade de dedução e práticas de governança mais claras, sem tantos potenciais de conflitos de interesse. Ricardo, concordo enormemente. Tem FII, inclusive chama FII também em Portugal, que é mais esquisito ainda que os nossos FIIs. E FII, esses, né, não REITs, como no Brasil, tem alguns outros países também que adotam posturas incrivelmente protecionistas com o mercado de capitais. Quando você aumenta a escala, dá mais rolo com FII do que com REIT. Não que REIT é tão barato assim não, viu? O pessoal adora ser Zé Continha aqui onde aparece no relatório gerencial, mas não esquece de fazer a continha lá nos REITs só porque não tem gerencial, né? Porque o número do majormente está na demonstração financeira e ninguém vai na demonstração financeira ver o custo efetivo, né, da estrutura. Ou aqui, né? O pessoal não calcula muito, né? Não separa, né, o custo da gestão do custo de salário e daí fica falando, ah, mas FII é caro, é 1% ao ano, mas isso não faz conta nos, no, nas empresas, né? Essa aí eu vou reclamar porque eu sei que não é universal. A empresa que cresce muito, salário geralmente não é linear com a empresa. Ele é deslinear para o bem e para o mal. Sim, Descartes, eu gostaria que no Brasil tivesse uma legislação tipo a mexicana, onde eles têm os FII, né, FII, os fundos de investimento em imóveis, imobiliário e infraestrutura, né? Tá num balaio só. Eles chamam de FIBRA, eu acho lá. Então eu gostaria que sim, no Brasil tivesse estrutura tipo property, sim, tipo REIT, e uma legislação tipo mexicano, tipo FIBRA. Sim, para permitir alavancagem mais fácil, sim, para permitir a alavancagem em cima, né? A gente faz no Brasil, a gente faz a alavancagem embaixo, a gente consegue fazer, só que daí você paga caro, né? Você diminui a vantagem da alavancagem, você é obrigado a fazer a alavancagem embaixo nas SPEs, em vez de você fazer em cima, que diminuiria o custo, aumenta o risco, mas diminui o custo. Eu preferiria assim, mas e daí? Eu trabalho com o que se tem, não com o que não existe. É sério isso, é sério isso. Sobre alavancagem mais fácil, sim. Menos necessidade de diluição, depende da gestão. Práticas de governança mais claras, depende. Sem tantos potenciais de conflito de interesse. Aí você está redondamente enganado. Mas é uma ilusão boa de se ter. O nível de fidúcia exigido em empresas é diferente do nível de fidúcia exigido em fundos. No papel é a mesma coisa, na realidade, não. Marinelli, bom dia, André. Fiz seu curso, obrigado. E você mostrou um gráfico interessante de vacância e preços de aluguéis ao longo do tempo em algumas regiões de São Paulo. Seria possível você fazer algum chat falando de setores? Eu poderia, sim, Marinelli, mas é o seguinte, lá no curso que você recebeu o livro, tem aquela parte lá de tipologia de fundos imobiliários. Se você prestar atenção, ele é uma tipologia de setores, né? Ele explica os riscos e retornos de cada setor, onde que aperta, onde que não aperta. Ok, eu sei que são pedaços curtos, mas assim, o grosso está ali, Marinelli. Já, eu vou recomendar para você de cara, se já não leu, pelo menos ler essa parte do livro, que é a parte de tipologia, por risco, como é que chama? Tem por tipo de imóvel e tem por risco do inquilino, eu acho. É o tipologia por risco do inquilino. Ali já é uma explicação bem interessante e curta sobre setores. Magrão, André, o curso vai ser gravado ou vai ter hora marcada? Hora marcada, não gravado, pessoal. Tem que saber disso. E é só para quem pode estar o sábado inteiro. É o sábado inteiro me ouvindo sem parar. Né, eu já vou na base do energético quando eu estou fazendo um curso de 4 horas. Nesse dia vai ser na base de dois energéticos. Magrão, digo isso porque estou em outro fuso e os horários podem não bater, mas gostaria muito de fazer seu curso remotamente. Magrão, por enquanto na Baster não tem curso gravado. Lamento dizer, mas tem que ser no horário mesmo. Por enquanto, que eu saiba, pelo menos um comentário comigo se vão mudar, mas que eu saiba, na Baster não tem curso gravado. Então, se não puder fazer, infelizmente vamos ver. A gente vou, se for o caso, eu até abro uma turma em outro horário, mas eu vou dizer pra você, vai ser um horário de noite. No horário de noite o pessoal também não é tão animado de fazer. Marinelli, nos mostrar sua visão de prós e contras. Marinelli, não tem CNPI. Não é a minha função mostrar prós e contras de setores. Vitor Arg, peguei a ideia de que a amortização de alguns credores viram apenas juros para. Ah, desculpe. Não, é credor. Acho que estou com uma palavra aqui. Relendo. Vitor Arg. Peguei a ideia que a amortização de alguns devedores viram apenas juros para o credor. Mas aí, como fica no futuro as amortizações que esse credor vai receber? Segue? Não necessariamente, Vitor, né? Não é porque. Perceba que eu falo, né, que o CRI pode ir muito mal e parecer bem. Note que eu não falei que ele vai no final dar certo. Eu falei que ele está indo muito mal. E se está indo muito mal, está indo muito mal por muito tempo, ele vai dar errado, ele vai receber menos do que ele está planejando. Esse aí é se o CRI ir muito mal por muito tempo, ele vai pagar juros, mas ele está perdendo patrimônio, né? Cada vez que um dinheiro sai do devedor e vai para o credor, a dívida do devedor diminui. Não importa que no Excel do CRI diz, ah, o CRI diz, eu estou devendo milhões para os meus credores. O CRI, pessoal, não tem um CNPJ, mas ele é um patrimônio separado. Ele tem um balanço, ele tem um ativo, tem um passivo e tem um patrimônio líquido, pessoal. É perfeitamente factível de um CRI, estar com patrimônio líquido negativo. Ou seja, ele tem um passivo grande, ele deve dinheiro, ou o CRI deve dinheiro. E todo mundo já pagou as dívidas, o ativo dele está zerado. Né? Imagina, uma empresa que tem zero ativos e muito passivo está o quê? Está falido, né? O CRI não vai à falência, mas os CRIs podem encaroxar, eles podem ter menos ativos do que passivos. E sim, respondendo a sua dúvida, e no futuro, No futuro, pode acontecer do CRI melhorar e gerar tanto fluxo que ele se pague e esse período ruim não interfere tanto, ou esse período ruim pode ficar por tanto tempo transformando a amortização em juros que a amortização acaba, e quando a amortização acaba, os juros acabam, né? Pode acontecer do cara receber muitos juros e nunca receber o principal. Está no universo das possibilidades. E não é uma hipótese, pessoal. Aconteceu isso com alguns CRIs do Excellence. Alguns CRIs do Excellence pagou juros. Nesse mês, puf! Ele vai de, sei lá, 1 milhão para zero. Ah, ele pagou alguma coisa? Não! Ele foi de 1 milhão para zero por prejuízo. Porque acabou. Porque ele tinha patrimônio gerando juros e o patrimônio acabou. O patrimônio que acaba não gera juros, não gera amortização, não gera nada. O CRI, né? Naquele mês ele, opa, tropicou na pedra, caiu, se estilhaçou no chão e evaporou. Todos os devedores pagaram as suas dívidas. Se não coincidiu os que os devedores pagaram com o dinheiro que saiu do CRI, não é problema dos devedores. Eu paguei minha dívida, não tenho nada a ver com isso. Eu sou o devedor lá final, comprei uma casa, paguei minha casa. O que eu tenho a ver com o CRI? Nada. Né? E eu falo isso sabendo que ninguém olha CRI carunchado. Só eu que olho CRI carunchado. É meio triste essa discussão. Vitor Argue, como que ficam os pagamentos para os credores no futuro que só recebeu juros? Muda algo? Sim. O cara vai receber muitos juros e pouca amortização. Possivelmente menos amortização. Mais juros, com certeza. Toda amortização, menos certeza. Adriano DP, bom dia, bom dia. Outro dia vi você falando sobre comprar o FII e já escriturar. O que seria isso? Escriturar, geralmente, a gente colocar no Buster System para calcular preço médio, ou quando você tem planilha própria, né, você lançar na planilha própria para você escriturar o valor imediatamente, não esperar o ano seguinte, na época do imposto, onde já vai estar uma confusão. Se você esperar para descobrir seu preço médio na época de fazer o imposto, vira uma confusão. Então, escriturar, na minha cabeça, é isso. É você fazer as contas de preço médio fiscal imediatamente, não esperar para fazer no próximo mês, esperar para fazer daqui a um ano, para que na época do imposto de renda você pegue o seu dado fiscal escriturado e só transcreva na declaração de imposto de renda. Comprar o FII já escriturar. O que seria isso? Significa comprar o FII hoje, amanhã pegar a nota, guardar a nota e já digitar ela no Buster System, a sua planilha, no sistema automático. Não deixar para depois. Sua corretora quebrou no meio do caminho. Né? Não é impossível, aconteceu algumas vezes. Como é que você vai tirar as notas para fazer o imposto de renda do ano que vem? De card, pode quebrar nossa ilusão à vontade, até mesmo as boas de se ter. Pois é, teve um chat aí que eu tava falando do quê mesmo? Ah, tava falando que o patrimônio de um fundo não era do fundo, né? Eu senti que o pessoal ficou meio acanhado, né, quando eu falei isso. Olha, pessoal, tá vendo esse PL, né, publicado no informe mensal, replicado em tudo quanto é site? PL por cota do fundo, né? É do fundo esse PL? Não! Daí o pessoal ficou um pouquinho... Hã? Né? Ficou um pouquinho abalado com essa história aí. DEMAC, né? Fundo de prazo, pessoal. Fundo de prazo é cheio de pegadinhas. Tentem evitar fundo de prazo. Curiosamente, eu estava vendo esses dias, eu acompanho, né, fundo na CVM, fundo no FNet, né, no sistema da CVM que está hospedado na B3. Ele tinha um fundo imobiliário chamado Prazo Fundo Imobiliário. Né? Esse aí não tem dúvida nenhuma que é um fundo de prazo. Né? O nome do fundo é Prazo. Eu achei genial, assim, foi assim direto na canela o nome do fundo. Magrão, obrigado, André, é uma pena. Fica para a próxima. Enfim, fica para a próxima. De novo, aqui não, eu acho que não fica gravado, acho que nenhum ficou gravado, na verdade. Angus, André, os informes para a declaração de IR posso conseguir via internet ou algum só envio pelos correios? Sim, pode conseguir alguns via internet, a maioria, e alguns só enviam pelo correio. Os administradores menores não têm sites para você baixar o dado. Os administradores maiores, né, já cansaram de ouvir reclamação e agora ou mandam voluntariamente pelos correios ou têm sites para o backup quando falha. Lorde Jonas, parece que fora de FII de tijolo os outros FIIs têm complexidade alta demais. Focar em entender tantos pormenores não rouba tempo para focar no trabalho? Sim. É, sim. Lorde Jonas, tem que investir no que sabe ou que pelo menos tem uma noção. Não é da boca para fora isso não. Eu não tenho ideia, mas bem a história. Eu realmente acho que a gente tem que estudar um pouquinho. Pouquinho. Então perceba que essa frase sua, essa pergunta sua, ela é meio que tudo ou nada, né? Ah, então se eu ir para fora vai tomar tempo? Vai. Mas tudo toma tempo, até o tijolo toma tempo. É ok que se o tijolo é menos complexo, é muito mais rápido, é muito mais produtivo. Mas ainda assim, vale a pena estudar um pouquinho que seja os outros setores, os outros tipologias, até para você ter certeza. Não, não gostei. Essa é a melhor resposta. Eu não gostei depois que eu estudei. Eu não gostei porque e eu não estudei não é não é um cruzamento de diagrama de Venn muito interessante, né? Eu não conheço. Eu desgosto por ignorância, não. Você tem que gostar com conhecimento. Desgostar por ignorância é um pouco triste. Ok, funciona, é uma heurística, blá, blá, blá. Mas é um pouco triste ainda assim. Então, Lorde, estude o suficiente para investir. Se possível, estude um pouquinho mais até para confirmar que os setores. Ah, é muito complexo, vai tomar muito meu tempo. Ok. Mas é importante uma vez ter tomado o tempo, para você ter certeza que toma tempo. Quantidade de vezes que o pessoal pega num relatório mensal e o cérebro estrala. E aquilo faz sentido para a pessoa, é impressionante nesse mercado. É impressionante. Para iniciante, você recomendaria só FII de tijolo? Não. Tem relatório gerencial, pessoal. Para iniciante, eu recomendo ler os relatórios dos setores que você gosta e de vez em quando ler os relatórios dos setores que você não gosta. E essa é a resposta para o iniciante e para o avançado. Essa é a resposta. Recomendo entre aspas, claro, não tem essa história de segundo comunicação em duas camadas aqui não, Jonas. Não é de quem oculta, não é recomenda, desrecomenda, não é a falar recomenda, mas eu não queria falar recomenda, eu queria saber sua opinião, não. Aqui tem que ser o mais claro possível. Vitor Arg, entendi sobre juros e amortização. Obrigado, Bassi. Importante analisarmos com o olhar do devedor mesmo. Sim. Ou o que é, eu sei que é incomum, o importante é analisar pensando que o CRI ele não é mágico. Ele é uma mini empresa. Ele tem balanço. Ele tem ativo, tem passivo. E a pegadinha, e infelizmente tem uma pegadinha, é que o que está lançado na contabilidade dos fundos imobiliários não é o balanço. É a curva dentro, é a curva do Excel daquele administrador, daquela compra daquele CRI. Se o CRI tá carunchado, se o CRI daqui um mês ele vai acabar o patrimônio dele, o CRI tá lançado pelo valor como se tudo tivesse bem, como se fosse pagar tudo até o último momento. Os CRIs estão geralmente marcados na curva do Excel, na curva do melhor cenário possível. O pessoal só se preocupa em olhar para o balanço do CRI, o pessoal só se preocupa com o impairment em CRI quando o CRI para de pagar juros por vários meses. Nem no primeiro mês ele se preocupa. Ah, esse CRI aqui não paga juros tem um ano. É uma boa hora para a gente parar para ver se tem que fazer impairment nele, né? Depois de um ano não pagando juros. Daí a gente junta uma pegadinha na outra, né? Um CRI pode estar numa situação horrorosa e paga juros mesmo assim. O administrador não para para ver se tem problema enquanto paga juros. Junta as duas coisas, você tem o quê? Você pode ter uma carteira de CRI toda problemática, que o VP vai estar superfaturado e que o fundo paga dividendo. Então tá todo mundo feliz. Ai, ai, ai. Layer, Lauer. Bom dia, André. Você já realizou algum estudo sobre R Properties? Como as empresas costumam distorcer seu patrimônio imobiliário? Sim, Lauer. É muito divertido. E é a mesma razão pela qual eu não olho o VP de fundos imobiliários, né? Depois de você entender todas as distorções possíveis... Possíveis não, mas depois que você entende as variadas distorções que tem em empresas de property, você não bota fé mais em valor patrimonial. Ah, fundo imobiliário é simples? Sim. Não obriga que seja o valor correto. Não obriga que tenha os mesmos... Detalhe, tem os mesmos problemas que outras, outros CNPJs do mercado de capitais. Ah, é contador, é estudado, é normalizado, é homogeneizado. E sim, isso tudo é melhor que pegar o valor da bunda, né? Coçar a bunda e sair o papelzinho com o valor. Eu concordo que isso tudo é melhor do que coçar a bunda e sair o papelzinho com o valor. Não significa que seja o valor que você espera, não significa que tenha a corretude que você acha que tem, ou que você espera que tenha. E é isso, por isso que eu até brinco, né, com o pessoal, quando o pessoal me entrevista: ah, André, mas você não usa DFC? Não, eu uso DF, né? Não é DFC, como que é mesmo? Fluxo de caixa descontado, né? Ah, você não... Fluxo de caixa descontado, FLD. Aqui no pessoal não fala FLD, engraçado, né? Fala outra coisa. Ah, André, você usa fluxo de caixa? Eu uso fluxo de... André, você usa fluxo de caixa descontado? Não, eu uso fluxo de caixa. Só não desconto. Ah, mas é um passo tão simples. Ok, me dê a sua taxa de desconto que você usou um ano atrás e um ano... E me dê a sua taxa de desconto que você usou um ano agora e me justifique em termos da taxa anterior que seu prêmio de risco cobriu a variação de lá para cá. Geralmente o pessoal não gosta de responder essa questão. Como as empresas costumam distorcer seu patrimônio imobiliário? De duas formas, Lauer. A primeira forma é mantendo os valores a custo histórico, né? Ah, eu comprei um terreno quando? Há 20 anos atrás. Qual o valor que ele está na contabilidade? Ele está lá pela contabilidade, 5 milhões. De quando? De 20 anos atrás, né? São Paulo, acho que triplicou de tamanho de lá para cá. Triplicou não, né? Mas cresceu pra caramba, a economia melhorou bastante em 20 anos e tá o valor do terreno de 20 anos atrás, na época quase da hiperinflação no Brasil. De longe, essa é a maior distorção. Quando você incorpora outra empresa, você compra ela com ágio, né? Você paga mais caro do que tá na contabilidade, esse ágio... Esse ágio ele tem que ser abatido com o passar do tempo. E isso modifica não o patrimônio, mas... É uma forma de distorção de patrimônio. É que distorce o patrimônio e distorce a DRE, né? Quando você compra ou incorpora com ágio, não só aquele patrimônio vai ser desbastado pelo ágio, como o ágio vai desbastar também a DRE. Acho que de longe são as duas maiores distorções essas, né? Não atualizar ou aquisições quaisquer que geram um patrimônio num valor que, se nada acontecer, vai para outro valor e então esse cara aqui é semi-distorcido e o próprio movimento gera lançamentos na DRE que distorce a DRE. Adriano comenta: ah, ótimo, já lanço no Master System na hora que compro e já recebo o e-mail da corretora com nota de corretagem. Importante, pessoal, importante. Escriturar para mim é ter a nota de corretagem gravada, pessoal. Eu tenho um sistema aqui. Tem uma pastinha chamada lá notas de corretagem, ela está separada por ano. E a minha nota de corretagem é ano, traço, mês, traço, dia, espaço, NC de nota de corretagem, espaço, número da nota, ponto PDF, né? Se eu precisar achar a nota, eu acho ela por data, né? Só basta olhar. Acho ela por número, só pesquisar pelo computador. E tá tudo lá. Lorde Jonas. Perfeito, obrigado, estou estudando. Que bom, Jonas, continue estudando mesmo. Não precisa estudar até se matar, mas não pare. Quando você para, o negócio começa... Quando a gente para totalmente, as coisas começam a não funcionar tão bem. E, magicamente, não se sabe porquê, fundo imobiliário explode menos as pessoas, no geral. Principalmente, explode menos quem não acompanha ou acompanha quase nada ou nada. A ação tem uma tendência a fazer explodir um pouco mais as pessoas que não acompanham. Mas isso não é para parar de acompanhar, pessoal. Pelo amor de Deus, não é razão para parar de acompanhar. Nem que seja uma vez por ano. Pelo menos vai fazer imposto de renda, já tem que... Vai ter que lidar com isso, pelo menos dar uma olhadinha para saber como está acontecendo. O mal de acompanhar uma vez por ano, como já comentado, é que você não vê assembleia e fato relevante e às vezes você perde 10% ou mais do seu capital no fundo imobiliário porque você não leu um fato relevante, né? Eu não estou falando porque tinha que pular fora, não, porque o fundo acabou, trupicou e porque você não clicou num link e digitou um número, você perde 10% do patrimônio do seu fundo. É um pouco triste. Robato, como saber que um FII está caro? Robato, caro em relação a quê? É importante saber para poder responder essa questão. Eduardo, na BRL Trust tem um comitê de investimento que atribui valor dos CRIs. Quando tem negociação de seguro secundário, ele é levado em consideração se não é pela curva. Eduardo, eu vou discordar, porque... Pelo menos em termos que eu sei de contabilidade, você define na contabilidade se aquele CRI é pela curva ou se aquele CRI é a mercado. E mesmo os CRIs que negociam, às vezes negociam tão pouco que justifica ele não ser a mercado, ele ser pela curva. Então, pode até ser que tenha isso lá na BRL, que seria bom. Mas eu não acho que dependa não de negociação no secundário. Não depende só de negociação no secundário. Depende de ter muita negociação no secundário para ele ser marcado a mercado. Ou que ele esteja, né, categorizado, carimbado para venda. Quando ele está categorizado para venda, daí sim, você tem que fazer uma conta que não de curva e, ou necessariamente olhar para o secundário, daí sem se importar muito com a liquidez do secundário. Tem umas especificidades assim. Vitor Arg, dividendo e ido ficar alto dias antes do exercício da emissão armadilha? Fale sobre isso. Vitor Arg, é indiferente dividendo. Numa emissão, você tem que olhar a viabilidade para ter uma noção de como o fundo vai ficar depois da emissão. É isso que importa numa emissão. Não importa se o dividendo subiu ou caiu. Emissões modificam os fundos, não tenha dúvida disso. Pode modificar lentamente, pode modificar drasticamente. A decisão pode ser postergada, pode esperar a alteração para ver se você pula fora ou não. Ou você pode olhar a viabilidade para descobrir, talvez antes, que a alteração você desgosta e você pula antes. Dividendo e yield não entra nessa história. Fábio Bruno, subscrição tem recibo como nota de corretagem na compra? Flávio Bruno, depende se a corretora é muito pequena. Se a corretora é muito pequena, ela tem um boletim de subscrição, que é o equivalente de documento hábil. Mas eu tenho boletim de subscrição assinado, né? É muito bonitinho, você pega o boletim de subscrição. Você imprime, você preenche, é um formulário, você assina, manda pelo correio, dali uns dias ele fala assim, olha, sua emissão deu certo, ó, essa é a conta. Aí você vai, você prepara um TED, Pega, manda o TED por e-mail. Daí passam quase 3 semanas, quase um mês. Daí chega de volta uma carta para você: ó, tá aqui o seu boletim de subscrição que você assinou com a assinatura do cara que processou lá na administradora. Negócio arcaico pra caramba, tá? Essa é a maneira de você ter o boletim de subscrição, que é o documento hábil no caso de emissões. É óbvio que não é assim que funciona a emissão de corretora grande e corretora de varejo. Corretora grande e corretora de varejo tem um formulário que você preenche e em alguns lugares o dado até some depois que você preenche. Você não tem documento hábil no caso de emissões de grandes ou emissões de corretoras de varejo. Isso gera um problema. O único documento hábil que você tem é aquela linha do seu extrato. Então, quando você participa de uma emissão, por favor, tira uma cópia do seu extrato naquele mês em que você teve a emissão, porque esse é a sua nota de corretagem de uma emissão. É, você tem o débito financeiro. Débito financeiro, né, não diz nada, mas é o único dado que sempre existe numa emissão. Então, a resposta à sua pergunta é não. E o gato é tirar uma cópia do extrato. Barão Bigode Style, boa tarde. Barão Bigode Style, curiosidade, de qual evento é esse do fato relevante que mencionou, André? Barão é o evento do fundo que morre no meio do caminho, é o fundo sem prazo que acaba. E quando o fundo morre e você comprou as cotas, quando o fundo morre, quem calcula o imposto é o administrador, não é você. E o administrador não sabe seu preço médio. É uma coisa que pessoas às vezes não tem noção mais. Os administradores não sabem o preço médio de ninguém. Isso gera um problema muito interessante. Quando o fundo acaba, quem calcula o imposto é o administrador. O administrador não sabe o seu preço médio. O que que o administrador faz? Já vou dizer para você, isso está escrito na Instrução Normativa 1585, então não é uma coisa obscura. Eu sei que não é uma coisa que muita gente lê, mas está padronizado. Existe uma padronização disso. Quando um fundo acaba, é o administrador que calcula o imposto. O administrador não sabe seu preço médio. Ele manda uma carta, um e-mail, te perguntando. Algumas pessoas respondem e vão ter o imposto calculado corretamente. Possivelmente nenhum imposto. O que acontece com as pessoas que não viram a carta, que não responderam o e-mail? As pessoas que não mandaram a carta, o administrador considera custo zero. O cara comprou as cotas e não pagou nada por elas. Portanto, se o cara vai receber, por exemplo, R$ 100, o cara vai receber R$ 100 com custo zero, são R$ 100 de lucro. Lucro paga imposto. Daí ele perde provavelmente, né, entre 10 e 20% de todo o patrimônio que ele comprou naquele fundo. Isso provavelmente aconteceu com o Tower Bid Offer, né? Tower Bid Offer foi emitido por 100, foi resgatado por cento e pouquinho. Quem não mandou a carta não perdeu 10%, perdeu 20% nominal depois de vários anos, né? Imagina a perda real nesse caso. Né? Ele vai fazer imposto de renda ano que vem. Uai, cadê meu Tower Bid Offer? Ah, ele pesquisou na internet, Tower Bid Offer morreu. Ah, então eu recebi os meus R$ 100? Não, você recebeu 80. Mas por que que eu recebi 80? Porque você não clicou no link e preencheu o seu valor, que você pagou 100. Eu falo que pagou 10 porque a maioria dos administradores não usa a regra do zero. Ele usa a regra do menor valor de secundário, que é um engato, é uma engabelação, não está muito bem normatizada isso. É um perigo para o administrador fazer isso, mas pelo menos evita as pessoas de perderem 20% de tudo. Ele perde 20% do menor valor de secundário, que costuma ser, né, metade, e por isso o número mágico de 10%. Longa história, Barão Bigode Style. Não sei se você esperava que a resposta fosse tão longa assim, ou porque houvessem tantos passos assim, mas algumas coisas são assim, né? O número mágico de 10 tem a ver com o mínimo de secundário, com uma regra que não existe, que ainda assim o administrador usa para evitar de usar a regra que seria pior. Espero que tenha ficado claro. Vitor Arga, eu já senti que você quer uma resposta. Se a resposta que você quer, eu não vou ecoar para você. Eu já te dei a regra e eu não vou mudar a regra, não. A forma como eu avalio é essa. Ai, ai. Se o fundo faz, eu deixo de fazer. Por uma coisa que não muda a minha regra. Não muda o estudo, a análise, não muda o entendimento. Sei lá o que é isso aí. Que adianta ser o céu ser rosa, né, pro meu fundo imobiliário? Foxhold, André, você falou no curso, mas reexplique, não se apaixone por fundo de papel. Não me apaixonar por fundo de papel por duas razões, né? Por causa da história de que sem reinvestimento ele não é tão interessante. Sem reinvestimento na fase de aposentadoria, menos interessante ainda, então não dá para, não é tão fácil carregar essa posição, né, quando você está sem reinvestimento ou na fase de proveito. E outra que, pelo menos, isso foi sempre minha vida inteira, né? Tijolo é mais fácil de comprar e manter na carteira, papel eu vejo mais como trade, inclusive fora da filosofia isso. Assim, eu sei que é fora da filosofia isso, mas a resposta é essa: eu tenho menos dó de tradear fundo de papel. Essa é o sentido da expressão. Não só por causa da questão da aposentadoria, falta de reinvestimento, é durante o ano mesmo. Sempre essa pergunta. Bom dia, Bassi. Acha que é um problema não saber quem são os sócios majoritários do FIIs? Um fundo de pensão com grande participação pode mudar a gestão? Sempre essa. Pode até ser um problema, mas o que há para fazer a respeito disso? Tem os informes trimestrais ou anuais, não lembro agora, que diz se tem cotista grande. E é isso, diz se tem ou não tem. Um fundo de pensão com grande participação pode mudar a gestão? Sim. Uai, tanto se defendeu que o cotista manda, que o pessoal não se tocou, né? Era o cotista mosca branca, né? Aquela coisa muito... Aquele cara muito barulhento, né? Aquele pernilongo lá, muito barulhento, né? Ah, não, eu sou cotista, eu mando. Daí o cara que tem 2/3 do fundo falou: gostei dessa ideia. E agora o cotista pequenininho fala assim: não, mas tem que proteger o minoritário. Daí o cotista grande, ó, banana pra você. Eu mando. Sempre essa. Esse é um problema de qualquer fundo que tenha posição grande. Sempre essa. Fundos pequenos são desmontados com alguma frequência. Adivinha só se é cotista pequenininho ou cotista grande que dispara e vota desmontem de fundo, né? Fundo acabar. Eu ficaria menos preocupado então com mudança de gestão do que com o fundo deixa de existir. E de tudo o que acontece, sim, gestão é mudada, já aconteceu, inclusive esse ano acho que aconteceu pelo menos uma, não sei se duas vezes, um cotista grande foi lá e deu o pé na bunda no gestor, mas é muito mais comum a preocupação ser um cotista grande vai lá e desmonta o fundo. Tão simples quanto isso. Barão Bigode Style. Rick, viagem, André. Obrigado pela resposta. É de nada, Barão Bigode Style. Mas sim, algumas respostas, né? Se um dia sair o livro avançado, eu sei que estou enrolando. Vocês vão perceber isso, pessoal. Tem frases. A frase tem 14, 11 palavras. Entre dois, tem um ponto, uma frase termina com um ponto. Tem uma frase no livro que é dois capítulos, três capítulos, se fosse contar a história que está por trás daquela frase. Tem umas coisas assim, né? Por isso que eu vinco. bastante a sério que a gente pode simplificar o quanto a gente queira. Porque sim, a gente pode complicar também o quanto se queira. Algumas frases têm histórias extensas e conturbadas por trás delas. Ler pelo menos uma vez por ano, que seja o mínimo, no mínimo, ainda faz ainda assim você perder, né, pedaços relevantes de um ou outro fundo por coisas que você não conseguiria nem votar nem mudar. Coisas que aconteceram independente de tudo mais. O Ti comenta: para a questão de pagamento do imposto, o administrador deveria fazer contato com o escriturador para saber o preço médio. Fazer contato com o PF sempre vai gerar muito ruído e prejuízo. O escriturador tem os dados. O Ti, alguns escrituradores têm os dados. Alguns. Nem o escriturador tem o dado de quem tem a cota, não necessariamente do preço do cara. Problema de imposto é preço e quantidade, mas escriturador às vezes só tem quantidade. Então, mesmo isso, eu concordo com você, e mesmo isso talvez não seja eficiente. Pior ainda para fundos que trocaram de escriturador no meio do caminho, porque daí o escriturador antigo não está nem aí para essa questão. E fundo trocado de escriturador não é tão incomum assim, não, né? Aqueles fundos que têm dois CNPJs do imposto. Por quê? Porque trocou de escriturador, porque trocou de administrador. Então, sigilo bancário, o preço não transita tão livremente assim, não, nesses sistemas. Não pelo administrador, com certeza, e eu já vi escriturador que reclama que o próprio escriturador não tem. Já vi escriturador que diz que tem. E já vi. O que eu mais vi, na verdade, é o seguinte: o escriturador que sabe que o cara participou da emissão e não tradou, nunca mais mexeu. Isso é óbvio, né? Porque o cara vê que o cara tem um lançamento só na posição inteira, foi a emissão. Esse é um caso que o escriturador sabe o preço médio. Só nesse caso que o escriturador necessariamente sabe o preço médio de alguém. Só nesse caso. Eu também acho estranho o escriturador não ter preço. Mas já ouvi reclamação, que não é todo mundo que tem, não. O único caso que tem é o escriturador que, sim, sabe que o cara tem um lançamento só e esse um lançamento só é da emissão. Fazer contato PF sempre vai gerar ruído e prejuízo. Sim. Sim. E Eduardo, comentando a emissão da Assembleia do GRLV. Eduardo, GRLV, a Assembleia foi chamada pela Capitânia, o HFOF da Rede tem 31%, e quase ninguém percebeu que a Assembleia diz que caso o imóvel seja colocado à venda, passar a administração para a Rede, né? Pois é, pessoal. Cotista manda, né? E o cotista com duas cotas manda mais que o cotista que tem uma cota. E o cotista com 51% manda. Ponto. O que me leva a uma discussão muito interessante, né? As histórias do HGBS, né? Que é uma HGBS com HMOC, né? Esse eu estou curioso de saber qual que vai ser a votação, né? Qual que vai ser o quantidade de votos que vai ter. Andix, queremos o livro avançado. Eu sei, já virou uma piada interna quase isso. Ah, Eduardo, é um jogo combinado dos grandes. Eduardo, e daí que seja? Não é o cotista que manda? Combinado ou não, ele manda. Falar que é combinado não muda que ele manda. Então, adianta o quê falar que é combinado? É um negócio. Quando você compra, é um negócio. Quando você vende, é um negócio. Quando um grande compra, um grande vende, também é um negócio. Quando o grande manda tomar um fundo ou desmontar um fundo, é um negócio. Ser grande, ser combinado, faz zero diferença em todas as questões. É o cotista mandando, né? Não ofende não, relaxa. Mas eu também não vou responder. Quando eu percebo que o cara quer resposta, ele fica sem resposta, é só isso. Vitor Arg, queria saber se isso sempre aconteceu. Não, não é sempre que acontece. Não é sempre que acontece. Por exemplo, agora tem fundo que tem GPM, está emitindo e está tendo rendimento alto. Rendimento estaria alto com ou sem estar sendo emitido. Não estou dizendo que não aconteça isso com sacanagem. Sim. Mas eu estou respondendo aqui. Ter ou não a sacanagem pode não ser importante para análise. O importante para análise é se você quer ter o fundo depois da emissão. Eu acho que é a coisa mais relevante nessa questão, né? De longe. André, FIIs que funciona como desova. Sim, é uma coisa que ainda existe. É uma coisa que ainda existe, pessoal. E eu vou dizer para você, na minha cabeça, ainda que tenha gente que faça negócio pensando no cotista, ainda que tenha, eu não vejo como esse mercado sendo tão não desova assim. Para ter imóvel, pessoal, em fundo imobiliário, alguém tem que estar disposto a vender. Não é o comprador que decide a maioria das negociações em fundo imobiliário. Por quê? Porque não é o comprador que decide a maioria dos negócios em properties. Não é, isso não é exclusividade de fundo imobiliário, pessoal. Tem aquela thread que o pessoal chama de clássica aqui na Baster, né? Uma thread chamada FII versus fundamentos de imóveis, alguma coisa assim. É do Otarena, né? Que mandou essa mensagem, foi uma discussão muito grande. Lá eu dou a minha visão do quais são os públicos que se envolvem com fundo imobiliário, né? Item 1 e item 2. É uma visão extremamente pessimista do ponto de vista do investidor de pessoa física. Eu literalmente acredito naquilo, naquela época e hoje. Eu trabalho com o que eu tenho, não com alguém é bom ou mal nessa história, não. Porque é um desperdício para mim. Se vocês quiserem gastar tempo com isso, é à vontade. Mas eu corto o canal e não prossigo, porque eu vou preferir gastar tempo com um Excel que me diga qual fundo que está com juros retorno, com fundo que tem um retorno real maior. É nisso que eu vou gastar meu tempo. Ah, acho que a pergunta do Decard veio em duas partes. FIIs que funcionam como desova para empresas como Bresco e Log, corre o risco da BCP? Depende de quantos cotistas tem. Corre, claro. Pessoal, todo fundo corre o risco da regra dos 25%. Todo fundo corre a regra do risco dos 25%, lei 9779. Ponto. Não adianta perguntar, e esse fundo corre esse risco como se estivesse excluindo todos os outros? Não. Todo fundo corre o risco da regra dos 25%. André, mas eu olhei lá no trimestral anual e não tem nenhum cotista acima de 10%. Que bom! Não tem agora. Tudo bem, se o fundo for novo, feliz. Mas e se for um fundo antigo? Né? Esses informes só existem de alguns anos para cá, né? Nossa, Barão, agora que eu li aqui. Barão Bigode Style, eu queria deixar um reconhecimento do seu trabalho. Comecei a estudar FIIs com teu livro e o site cresceu muito em conteúdo com a tua volta. Hoje eu sinto mais seguro no mundo dos FIIs. Muito obrigado, de nada. E isso eu fico feliz em ouvir, porque não importa se a resposta é não, se você diz não com segurança, não, eu entendi e não gostei. Beleza. Eu gostei porque eu entendi. Melhor ainda. Porque o que tem em comum aí não é o gostei e eu não gostei. O que tem em comum aí é o eu entendi, ou entendi um pouco mais, pelo menos. Pessoal, tem que ser com convicção. A convicção é irracional. Mas, já devem ter me ouvido falar isso algumas vezes, né? A racionalidade pura não funciona exatamente. Nós não somos seres de racionalidade pura. E, por acaso, né, um pouquinho de irracionalidade é interessante. E sim, eu sei que eu complico, eu sei que eu mostro para vocês que tem dimensões grandes e enormes. E que, sim, ter uma noção, não precisa saber, né? Não precisa, só ter uma noção já ajuda. Isso, inclusive, é de informática que vem esse conhecimento, né? A gente brinca que saber que existe é metade do conhecimento, né? Porque o resto você pesquisa no Google. Mas sim, saber que existe significa que quando acontecer, você não vai ser a sardinha alucinada, ah, nunca ouvi falar disso. Não, tudo bem, não é obrigado a saber de tudo, mas quanto menos você falar, nunca ouvi falar disso, também significa que menos vezes você falar, nossa, estou revoltado. A gente zoa aqui na Basta, né? Já marcou a data da passeata, né? Quanto menos passeatas a gente fizer, provavelmente melhor nós estamos investindo, né? Na escala de melhor investimento e pior investimento, né? A direção de mais passeatas está no pior investimento. Acho que quebrou da... Eu vou tentar ler uma pergunta só aqui. Lontra, boa tarde, André. Tenho alguns FIIs monoimóveis há muitos anos. Diante da percepção de risco e proporção dentro da carteira bem exposta no seu penúltimo chat, seria ideal desfazer todos porque alguns parecem bastante estáveis. Não, é a posição antiga. Dá para manter. Uai, na filosofia, e a filosofia vale, pessoal. Se não vende porque caiu, você não vende porque alguém falou que é ruim. Você tem que vender quando você achar que ele está péssimo. Quando o investimento estiver ruim. Né? Eu sei que não é dito exatamente assim, né? Mas eu falo na cara dura. Sell is evil. Né? Vender é ruim. Vender não é maldoso, né? Evil, qual que é uma tradução melhor para evil? Depois vocês mandem aí. Sell is evil, pessoal. Opa, travou aqui, voltou. Então, tem que vender porque não faz sentido na carteira. E Zé Continha não é ficar fazendo... eu sei que é continha. Ali é Zé Continha total, né? Como que você equilibra o risco? Não. O pessoal fala que não. É uma posição que você não vai aportar mais, você quarentena. É uma posição que ficou horrorosa e sem chance de você voltar para ele. Daí você dá a saída. Pelo que você me falou, não qualificou nenhuma das duas aí para dar a saída. Né? Pessoal, aqui na Baster, usa a filosofia da Baster, usa a regra do Baster System. Ponto. Ponto. Viu? Lexê, bom dia, André. Dificilmente consigo assistir ao vivo. Nossa... Passando apenas para agradecer e parabenizar. De nada, obrigado. Depois assistirei a reprise. Obrigado, obrigado. O Vitor Arga agradece. Às vezes precisamos de choque de realidade. Não podemos ficar pensando em coisas que vão agregar nada. Ah, sim. E é intuitivo, pessoal. Tá, Vitor e todo mundo. O péssimo de finanças é isso. Tem um monte de coisa que é intuitivo. Daí o Basser dá as voadoras, eu fico de mau humor, mas paciência. Né, o Basser dá as voadoras e eu fico visivelmente de mau humor. São coisas separadas. O mal de finanças é isso, né? Tem um diabo de coisas que é extremamente intuitivo e são contraproducentes ao mesmo tempo. Isso que é o triste, né? Daí sim, a sardinhagem não é uma questão de não estudar. A sardinhagem é uma condição natural, né? Praticamente inata de todo mundo que começa em finanças. Ai, ai, paciência. Obrigado pela experiência, que afinal, sim, o objetivo desses chats é tentar comunicar experiência. E não é para vocês levarem a ferro e fogo tudo que eu falo, ter que ser o André. Não, pessoal, vocês podem divergir, normal. E eu vou, tenho certeza absoluta que muita gente diverge, tudo bem. Bola para frente. Tá? É tentar passar a experiência. Qual a experiência que é passada é outra questão. Ei, meu Roberto, bom dia, André. O que seria a regra dos 25%? Ei, meu Roberto, a regra dos 25% é a seguinte: não pode ter alguém envolvido com a venda ou com a construção. Não pode um cotista, um somatório de cotistas que foi envolvido com a venda, propriedade ou construção do imóvel, somar mais que 25%. Se acontecer de ter um fundo que tem cotistas que se envolveram com a venda, com o terreno, com a construção, e o somatório desses cotistas dá 25%, o fundo imobiliário perde a isenção. Dentro do fundo imobiliário tem uma isenção. Essa é a regra dos 25%. O fundo imobiliário, ele não é isento, ele é isento dentro e fora. E a regra dos 25% faz ele perder essas isenções. Ele é tributado internamente como uma empresa normal. Essa é a regra dos 25%. Seria bom olhar a regra com um detalhe, porque o pessoal é muito sacana, tá? Lei 9779, artigo 3, se não me engano. Se estiver errado, alguém comenta aí para eu corrigir. Porque o pessoal adora omitir, né, pessoa ligada, né? Mas esse cara não participou da construção. Mas não é um cara participar da construção. É o somatório de todo mundo, CNPJ, CPF do CNPJ, empresa ligada, não. É o CPF tá numa empresa, ou CPF tá numa empresa, essa empresa que tá ligada à construtora. Esse cara conta, esse CPF conta, não é só o CNPJ atual que tá lá no informe mensal. Não, pessoal, é uma regra bastante inclusiva. E é uma raiva que dá, porque toda vez que cita a regra, o pessoal omite, né, a parte que talvez seja mais, né, a parte que deixaria as pessoas mais preocupadas, né? A parte que deixaria as pessoas mais preocupadas é uma frasezinha entre vírgula, se alguém quiser postar aí a frasezinha. A parte que deixaria todo mundo preocupado, por acaso o administrador não possa. Isso me dá uma raiva do diabo, mas tudo bem. M. Roberto, de cabeça, pode estar errado, mas dá uma olhadinha depois. Lei 9779, artigo 3º, se eu tô viajando. Mas o grosso da regra é esse: somatório de cotistas envolvidos com venda, construção de algum imóvel, do patrimônio do fundo imobiliário, se só passa de 25%, o fundo perde a isenção. Decard, não tem como avaliar. Mas dá para ligar alerta pelo menos, Decard. Não, como avaliar não tem. Como eu descubro? Não descobre, né? Mas tem uma maneira de pelo menos você ligar o alerta, que é o seguinte: no informe trimestral ou anual, não lembro agora, estruturado, tem quantidade de cotistas com perfis, né? O cara com até 5%, até 15%, até 25%. Você caça lá se tem um cotista que passa de 10%. Daí você começa a ficar preocupado nos fundos que tem um cotista que passa de 10%. Mas daí você não vai saber se o cara é um FOF, né? Daí um FOF não afeta a regra. Você não vai saber se o cara é construtor ou vendedor. Mas é um bom jeito de você pelo menos começar a listagem, né? Quais os fundos onde há probabilidade. E deixa eu insistir nisso, pessoal. Ah, meu fundo não tem nenhum cotista acima de 10%. Beleza. Esse mesmo fundo tem quatro cotistas, dono da construtora, cada um com 9%. 4 vezes 9, 36. esbarrou na regra dos 25%. E é por isso que eu digo que como avaliar? Não tem como avaliar. Todo fundo imobiliário tem, corre o risco da regra dos 25%. É isso aí. Do mesmo incorporador. Incorporador, dono anterior. E mais uma, esqueci, são três figuras. Proprietário é vendedor. É o vendedor, incorporador, tem mais um, esqueci a outra figura lá. Boa tarde, André. Para descontrair, sempre agradecer por sua contribuição. Qual é o cardápio de hoje? Aqui um belo bife no passado. Pois é, pessoal, daqui a pouco é hora de almoço já. Ah, aqui o café foi pesado hoje. Não? Sem opiniões? Tá. Vamos decidir. Hoje eu não sei qual que é o almoço, não. Hoje eu vou decidir ainda. Por acaso eu não tô com fome hoje porque o café foi bom, né? A saladinha de frutos aqui tá rendendo e tá boa pra caramba hoje. Ó, olha que cor bonita que ela tá. Eu sei que tá meio esbranquiçada a câmera, porque tá fixado nessa iluminação. Eu vou tirar a fixação dela e as coisas vão ficar um pouco mais coloridas aqui do meu lado. Mas não. Hoje eu não sei o cardápio não. Pior que eu viajo hoje, então o almoço vai ter que ser light. Vai ter que ser levemente light hoje. Ainda vou decidir. Né, São Paulo tá uma maravilha, ó. Amanheceu com um tempo bom. Ah, amanheceu com... Ué, mexeu isso aqui? Só um segundinho, pessoal. Estranho. São Paulo tá com um tempo maravilhoso hoje, né? Nasceu com um tempo bonito, com nuvens, esfriou e agora tá com um céu assim, que daí a praia, se tivesse praia, né, aqui. Então, vamos ver com que clima que eu vou viajar hoje ainda. Um belo bife mal passado. Pois é, vitamina C, pessoal, vitamina C. Eita, calma aí que tá reconhecendo o celular aqui. Pronto, voltou. Cauê Mônaco, Evil, cruel do mal. Pois é, né? Cell is evil. Em informática, né, tem considered harmful, né, considerado danoso. Acho que pode fazer isso aí, né? Cell considered... Meu inglês é horrível mesmo, né? Cell considered harmful, né? Cell considerado danoso. Sim, pessoal, vai ter um momento que vocês vão ter que vender. E nessa hora, é uma coisa que eu sempre penso e eu nunca respondo, eu penso depois, né? Então eu vou aproveitar agora que eu tô com tempo e vou falar isso pra vocês. Ainda que tenha que vender, duas coisas importantes. Quarentena, né? Ah, eu desgostei. Quarentena. Não é porque desgostou tem que vender, não. Quarentena. Porque, de novo, sell is evil. Você só vende se a permanência quarentenada for extremamente pior, né, se a venda for extremamente melhor do que a quarentena. E, pessoal, eu digo isso mesmo, ainda que não seja tão aplicado no meu caso particular, mas eu vejo que é assim mesmo. Eu vejo ativos que vende e se arrepende, vende que não se arrepende, não importa. O que importa é, e esse é o segundo ponto mais importante, o que você aprendeu com a venda de um ativo desastroso. E eu vou colocar nesses termos mesmo, não é o que você aprendeu com a venda. O que você aprendeu com a venda do ativo desastroso? Se você não aprendeu nada com a venda de um ativo desastroso, você tem grandes chances de ter e continuar incluindo ativos desastrosos na sua carteira. Então, por isso que, ok, a venda é a segunda coisa mais importante. A primeira coisa mais importante é o que você aprendeu com a venda de um ativo desastroso. O Buster System, pessoal, se não seguir, não vai ter o resultado do Buster System. Ok. Mas o importante do Buster System é o cadastrar. Não adianta pôr porcaria no Buster System, né? Garbage in, garbage out. Tem um artigo na Wikipedia que explica a origem desse termo, né? Lixo entra, lixo sai. O Buster System é um Excel glorificado. Ainda assim, ele é um processamento. Ele é processo quase mecânico. Então, se você coloca lixo na entrada, o que você vai ter do lado da saída é lixo. O ponto mais importante do Buster System é o ativo que você cadastra. O cadastramento do ativo no Buster System é. Não é para calcular preço médio fiscal. O cadastramento do Buster System, do ativo é. Esse ativo eu quero ter do meu lado, a priori, a minha vida toda. É isso que significa colocar, incluir ativo lá no Buster System, tá? E por isso que eu vou insistir que a coisa mais importante do passo além da quarentena, né, que é dar o pé na bunda no ativo, é o que você aprendeu com isso. Porque mais importante que dar saída no ativo que ficou horroroso, e eu vou insistir no horroroso, não basta ser desagradável. É, o que você aprendeu com isso? Né? Felizmente, eu ouço quase nunca aqui na Baster as pessoas que fazem a seguinte pergunta: eu comprei a cota do Maxi Renda 12, MXRF 12, e saiu da minha conta. Tinha que fazer alguma coisa, né? Felizmente eu ouço pouco, quase nunca, frases desse tipo aqui na Baster. E em grupos, em ambientes sem moderação, é mais comum. E em ambientes incrivelmente públicos, né? Grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, é endêmico, né? É bastante comum, basta ter emissão que está surgindo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, 10 pessoas que soltam frases desse tipo, né? Tinha que fazer alguma coisa, né? Comprei a cota, né? 12, tava barato. E nessas horas eu me seguro para responder a mesma coisa, né? Olha, cara, esse dinheiro você perdeu. A diferença agora é com você. Ah, tem como recuperar? Não. Mas tem uma diferença muito importante para você, né? Que você aprendeu alguma coisa? Porque, ah, o cara perdeu 30 mil reais assim. Sim, 30 mil reais assim. Ou foi um aprendizado de 30 mil reais. Ou se o cara não aprendeu nada, é uma perda potencialmente infinita, porque o cara provavelmente pode cometer esse erro. É claro que o cara que, não, que aprendeu pode cometer o erro, mas é menos provável. O cara que está revoltado, querendo porque querendo recuperar o dinheiro e não interessado de maneira nenhuma em reconhecer o erro ou aprender alguma coisa com o problema, ele vai estar mais interessado da próxima vez em cometer o erro e achar que vai conseguir recuperar o dinheiro, né? Anfi, André, como um pequeno investidor pode averiguar isso diante de tantas omissões e escamoteamentos? Onaf, não pode. Só a diversificação salva. Eu vou ler a pergunta de novo e vou responder de novo. Onaf, André, como um pequeno investidor pode averiguar isso diante de tantas omissões e escamoteamentos? Onaf, não pode. Nessa hora, você diversifica. Espero que tenha ficado claro. O TI comprar é mais fácil que vender, o que é bom salto aos olhos. Mas a perda de valor que deveria ensejar a venda para quem estuda pouco no estudo é quase imperceptível. Muito boa colocação aqui, né? Quem não acompanha, né? Realmente não tem nenhum parâmetro para saber a perda. Muito boa colocação. Muito boa colocação. Geralmente o pessoal só fica preocupado em vender porque caiu, né? Mas porque caiu, ou é circunstancial ou é tarde demais, né? O circunstancial é bobagem agir em cima da circunstância. O tarde demais é tarde demais, né? Isso que é o triste barra engraçado. Cauê, mano, é real que alguém comprou 30 mil reais de Maxi Renda 12? Sim. Sim. Eu conheci um caso na pessoal de mais de 30 mil, mas esse ele conseguiu recuperar. Deu sorte, mas deu sorte. Esse aí ele perdeu de ganhar na Mega Sena, viu? Porque esse aí deu sorte. Esse deu sorte, foi bem mais que 30 mil. E o bicho ainda conseguiu. O diabo do direito, ele, quando ele fez a pergunta, né, ainda estava negociando o direito. E calhou que no dia que ele vendeu, ainda vendeu mais caro do que comprou. Esse aí é aquela prova da frase do Basser lá, né, que a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você errar, um erro seu dar lucro, né? Esse aí eu não sei o que ele aprendeu com essa história. Mas é real os 30 mil de Maxi Renda? É. Maxi Renda 12 é. E 30 mil reais não era pouco dinheiro do cara, era quase todo o dinheiro do cara. E sim, eu não vou desmerecer o cara que nessa situação não acredita em alguém que no Facebook vira para ele e fala assim: você perdeu tudo, não há como recuperar. É difícil. É difícil, nossa senhora. Não era, não só era muito dinheiro, como era muito dinheiro para a pessoa. Quase todo o dinheiro da pessoa. O que me faz lembrar de novo: ah, eu recebi um dinheirão muito grande. Como que eu faço para aplicar de uma vez só? Não aplica de uma vez só, né? Espero que não seja. Aqui não deve ser novidade para quase ninguém isso. Se não tá na minha filosofia, me avisa que eu vou pedir lá para eu colocar no Baster essa parte da filosofia, porque a resposta é essa: você não coloca muito dinheiro de uma vez só na bolsa. Ponto. Eu sei que tem o risco da oportunidade, eu sei que no mercado subindo você vai se arrepender, eu sei que o pessoal vai reclamar, mas evita que tipo de situação? Evita esse tipo de situação. O cara tá diversificado, o cara não ia colocar quase todo o dinheiro da vida dele num ativo só. Não são coisas da boca para fora, pessoal. São coisas que a gente vê acontecer, e essas regrinhas, essas coisinhas que parecem simples, na superfície às vezes tem longo e triste razões e racionalizações. O Eduardo comenta, eu vi essa live inclusive. O Eduardo comenta: em uma live, o Moisés Político comentou que tinha uma pessoa que ligou a REC porque queria saber o que aconteceu com 50 mil que ele investiu em RST12. Pois é, né? Lembra quando a gente fala que opção, né, arma de destruição em massa? Pessoal, direito direito de subscrição é muito parecido com opção. E não à toa, né, o pessoal se explode com opção, está se explodindo com direito, né? Coisa que deveria ser super tranquila. Tem todas as características de uma opção. Talvez não tão surpreendente, tem gente se explodindo com direito. Por quê? Porque direito, né, é um nome tão menos assustador que opção, não tem todo o estigma associado, mas no que é diferente, o que que o direito é diferente de uma opção, né? Tem um ativo subjacente, tem que exercer, se não exercer perde, tem uma data de validade e custa centavinhos, né? Não deveria ser tão espantoso assim as pessoas se explodirem, né? Talvez a gente só esteja sabendo agora que tem mais gente, né? Mas talvez, e infelizmente, seja um fenômeno antigo. Só agora que a gente esteja sabendo, ou só agora que tenha tanta mais gente nesse mercado, que tanta mais gente, né, esteja caindo, né? Opções, armas de destruição em massa. Pois é, né? O Eduardo complementa: essa do Moisés, o cara tinha vendido o apartamento, metade perdido. Nossa Senhora. Né? Opção, pessoal, né? Saiu da Basta esses dias. Não que tava. De novo, com os cuidados que tava aqui, o pessoal tava fazendo besteira. Imagine sem os cuidados. Mr. Bird, eu vivenciei esse erro trágico de colocar muito dinheiro de uma vez só em fevereiro desse ano, antes do corona. É, mas aí eu ainda dou um desconto, Mr. Burns. Mas sim. A não ser que esse dinheiro fosse reserva de oportunidade. Daí depende de qual era o seu plano da reserva de oportunidade, né? Que gastar toda a reserva de oportunidade em 10% é uma coisa que funciona 90% do tempo. 90% do tempo não é todo o tempo. Quem usava a regra, quem tinha reserva de oportunidade e pretendia gastar ela até 10%, fez variados negócios interessantes ao longo desses últimos 2, 3 para 2, 2 para 3 anos antes de 2020. A retrucagem, mais um pouco na retórica, na retrucagem retórica que eu lhe faço, Mr. Burns, é: você se arrependeu a ponto de mudar a regra, se for reserva de oportunidade. Agora, se não for reserva de oportunidade, aí sim. Paciência. Perceba que o aprendizado de 2018 e 2019 seria justamente o contrário, né? Quanto antes coloca o dinheiro, melhor, porque tá subindo as coisas, né? Pessoal, 2 horas de chat. Hoje não acabando tão pessimista. Acho que vou acabar por aqui mesmo. Consegui vencer as perguntas. Com 2 horas quase certinho. Quase foi pro pessimista. Vamos evitar ser pessimistas hoje, né? Meus chats têm acabado muito pessimistas ultimamente. Estudar indigestão não é bom para um programa que muita gente assiste nesse horário, né? E vamos encerrar por aqui. Eu não terminei de apresentar tudo que eu tinha para apresentar. Tudo bem, fica para a próxima, mas eu acho que já vou falar comentar esse caso do Celso Cirella. Uma pessoa tinha me mandado uma mensagem para mim aqui na Baster, perguntando por que eu não gostava de Mono, né? E deu o exemplo do Celso Cirella. E ele perguntou isso para mim no dia 7, né? 7 desse mês. E eu só vi agora a mensagem, né? Daí eu, por acaso, pude responder a mensagem para ele completamente diferente do que eu responderia no próprio dia 7, né? Mas para quem não entendeu o que aconteceu, dê uma olhadinha no fato relevante ou, né, só abre o home broker aí e caça o preço do Celso Cirella do dia 7 para cá. No dia 7 o cara me perguntou: ah, por que você não gosta tanto assim de Mono Mono? E deu o exemplo do Celso. E eu respondi, até para vocês saberem, não é que eu não gosto de Mono Mono. É que Mono Mono é mais fácil de analisar, esse é o lado bom. E Mono Mono não se comporta como um imóvel. Esse é o lado ruim de Mono Mono. O Mono Mono não é muito melhor para trade, é horrível para você achar que ele se parece com um imóvel, né? Ai, ai, ó, o pessoal mandando aqui os finalmente, vamos pro finalmente mesmo, que 2 minutinhos para completar o tempo certinho. Até curioso, o pessoal comentou. O pessoal tinha comentado que daria mais público no meio de semana. Eu discordo, pelo menos no acompanhamento online é mais público no final de semana. Eu sei que tem gente que não consegue nesse horário. Mas parece que nesse horário, quando me falou isso, eu fiquei na dúvida, mas parece que nesse horário eu acho que é mais gente. Assim, disclaimers de sempre, né? Ah, esse não é o de sempre. Final de semana que vem tem curso. Então, pessoal, até para avisar, sábado que vem não tem chat. Sábado que vem tem curso. O Mili fez o curso dele só de ação. Espero que vocês tenham visto. Inclusive, né, que tinha um pessoal pedindo o curso só de ação separado do curso de fundo imobiliário. E eu vou fazer o curso de FII, só FII, separado do curso de ações, né? Que também é uma coisa que o pessoal andou comentando. Agora vai ter. Espero que essa mensagem chegue. Eu não tomei nota de quem perguntou isso, então espero que essa mensagem chegue a todo mundo que queria o curso só de FII, vai ter um só de FII no próximo final de semana. De forma que não vai ter chat no próximo final de semana. Eu estou na dúvida se eu faço o chat da semana na quarta ou na sexta. Na quarta está um horário até bem padronizado. Talvez eu faça. É que começou os feriados de final de ano, né? A agenda tá uma coisa difícil esses dias agora. Cadê a agenda? É, a sexta-feira tá um pouco conturbada. É provável, não vou deixar certo, mas é provável que como o curso na sexta e no sábado e a sexta tá conturbada, que eu faça na quarta mesmo, o chat da semana que vem. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido instrutivo, espero que tenha sido divertido. De novo, pessoal, não tô brigando. Tem coisa que eu vou discordar, não vai ter jeito. E pode discordar, não fiquem bravos, não fiquem tristes. Fiquem felizes por discordar, na verdade, né? A discordância com o especialista deveria ser tida em alta estima, não em baixa estima. Pensem nisso, é importante. Pessoal, aqui, vamos ver aqui o finalzinho. Mopazeto, ótima tarde, André. Boa tarde também, Mopazeto. Andix, muito obrigado. De nada, Andix. Oti, muito obrigado, André. Grande abraço, de nada. Mopazeto, André, sempre ótimo bater esse papo com você aqui. Obrigado, obrigado. CLP10, obrigado, André. Boa tarde, CLP10. E Eduardo, muito obrigado, André. Bom final de semana, igualmente. Bom final de semana, Eduardo, de nada. E Noda, obrigado, André. Abraço, de nada. Noda, abraço também. E é isso aí, pessoal. Não sei se vocês pararam, né? Nós estamos em 10 do 10 de 2020, ó. Tá acabando. São Paulo com vários setores em verde, né? Daqui mais um pouquinho. A gente consegue, com um pouco de sorte, espalhar, né? A abertura quase restrita para todo o estado. Não deixa de ser um bom sinal para esse conturbado e longo ano, né? Uma hora a gente consegue vencer 2020, porque o inverso, né, ele vencer a gente é terrível. E é isso aí, pessoal. Ainda assim, ainda é 2020, né? O ano do Covid-19. Então, os disclaimers agora assim de sempre. Reserva de emergência tem que estar em ordem. Esse ano, né, foi o ano da reserva de emergência, não foi só o ano do Covid-19. Mas sim, no geral e em especial esse ano, se alimentem bem, né? Tem tratamentos que estão funcionando melhor agora, mas tratamento costuma ser paliativo, né? Ainda é o sistema imunológico o grande responsável pela cura. Ah, a vacina ainda não saiu. Mas estando bem alimentado e estando com a reserva de emergência bem formada, pessoal, investir. Eu falo com orgulho, né? No dia 19 de março eu estava lá. No dia 23 de março eu estava lá. Com dinheiro quase nenhum, mas eu estava lá. E com orgulho que eu falo que sim, eu estava lá. Claro que no dia não teria como saber nesses dias, né? Mas em retrospectiva, é muito divertido falar isso. Estamos em 2020 ainda, né? Vamos fazer esse 2020 não ser tão péssimo, no final das contas. Alguns últimos aqui. Angus, muito obrigado, boa viagem. Obrigado, Angus. Rodrigo, CTBA Curitiba. Estava fora do chat, mas acompanhando aqui. Obrigado pela audiência. Valeu, valeu. E Mr. Burney, obrigado, um abraço. Um abraço também, Mr. Burney, de nada. E agora sim, encerrando o chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com. Desejo a todos um bom final de semana, saúde e, é claro, por que não, bons investimentos. Vamos nos divertir no que for possível, galera. Abraços, abraços. E até. Tum.